E depois, e a música entra antes ou depois? Entra depois, né?
Entra depois.
Que
Já
nem
está
na.
valendo.
Tá bom.
Já está valendo os assuntos de hoje. Chopo não pode faltar, né?
Não pode faltar. Pô, dia mais espetacular de surf dos últimos. Sei lá. Não gosto de
12
fazer
meses.
essa conta. Várias vezes.
O dia mais espetacular dos últimos 12 meses. Ou 6 meses. Qual é o outro assunto? Você assistiu o Momento Generation, né?
Exatamente. Assisti, finalmente arrumei uma cópia e assisti. É, porque a
Beleza.
HBO de Portugal não tem, inacreditavelmente, eu não sei quem é que, mas que é uma prova para mim, assim, sem saber nada de nada, né? A gente aqui em Portugal, a gente acha que tem surfista em todos os pontos de decisão. É, o que não deixa de ser verdade, né? Mas para mim isso mostra que nem todos, né? Porque, pô, quando a HBO tá fazendo esse, ou então é a prova definitiva de que o surf, o conteúdo de surf não serve para nada. Porque no momento em que a HBO tá entrando em Portugal, fazendo campanha de um mês gratuito, aquelas coisas todas para balançar um pouquinho o domínio da Netflix no streaming de vídeo, porra, acho inacreditável que uma produção dessa não esteja no menu inicial da HBO. É, surf, Portugal, sinônimo de surf, essa história toda, e afinal de contas, pô, um conteúdo desse não está presente na oferta inicial, acho meio absurdo. Mas enfim,
Já
gostaria de
cuidamos disso.
falar, assistir o
Espera aí.
filme por outras vias e a gente
Bom.
pode abordar isso também. Acho que também não dá para deixar de falar do fim momentâneo, definitivo, só o tempo dirá, do circuito de ondas grandes, né? Mas me fala um negócio, antes de mais nada. Lá no nosso grupo eu peguei uma notícia, uma frase, alguém comentando que Mineiro se machucou de novo no mesmo joelho. O que que você sabe disso, cara?
Olha, eu não fui ver ainda o post que os nossos amigos publicaram no YouTube. Mas aparentemente, hoje de manhã, estava vendo o Instagram do Mineiro e ele tinha postado um videozinho nos stories dizendo, quer dizer, mostrando que ele estava indo ao médico. Quer saber? Vou perguntar diretamente a ele. Quem sabe até o final do programa ele não responde.
É verdade.
Bom, começando então, esse é o boia número 25 aqui desse lado, lado sul do Atlântico, Júlio Adler, e do lado norte, João Valente. Não podemos deixar de começar com a tradicional música, então vamos lá.
É que aliás tem muito fã esse negócio da música.
Bom, para botar uma coisa mais nova, né?
Surpreendente esse som. Não tava esperando nada assim, essa mistura de afrobeat com trilha sonora de seriado dos anos 70. Legal pra caramba. Não conhecia isso.
Isso é um conjunto novo chamado Nerija, da nova onda de jazz que está assolando, por nossa sorte, a Londres. E o disco que eles lançaram agora, super bem falado. O nome dessa música é Last Straw, último canudo, a última palhinha em Portugal. E é um coletivo, são quatro mulheres tocando jazz e um baixista de origem asiática. Bem interessante. Vale a pena procurar.
Com aquela levada de funk nigeriano no começo, jamais diria que seria isso.
Bom, então eu te interrompi. Você ia começar a falar alguma coisa e eu te interrompi, saí metendo a música. Fala aí.
Não, ia falar que a gente tem fãs, cara. Hoje ainda me ligou o Marcos Anastácio, que aliás é o nosso fã número um aqui em Portugal. E um fã crítico, que é sempre bom, né? Ter fãs que são críticos
Claro.
também. Ele acha que a gente sacaneia pouco. Mas ele me ligou querendo saber mais do Damned, interessado nos sons. E eu sei que tem muita gente que gosta da parte da música, da gente botar esse negócio da música. Por isso acho que é uma tradição, mas é uma tradição que cumpre uma função, não é só. Quer dizer, é coisa nossa, mas que as pessoas apreciam e que não e que eu acho legal porque não tem diretamente a ver com surf. Acho bom que isso aconteça também. Marcos Anastácio, aliás, quer
Ué.
participar no Boia. Ele sugeriu para a gente uma pauta sobre a gente pode fazer isso semana que vem, cara. Uma pauta sobre porque aquele assunto, né, de por que a surfwear não vende mais, por que desmontou o negócio da indústria do surf como foi sempre. E ele, que é interessante, né, porque o Marcos, para quem não sabe, principalmente aí no Brasil, Marcos Anastácio foi um competidor top naquele circuito europeu que teve nos anos 90, que era o EPSA, circuito Pro-Am europeu. Foi campeão nacional, português também, foi várias vezes representou a seleção portuguesa. E quando acabou a carreira dele, ele trabalha até hoje. Ele tem uma escola de surf e tal, é um dos negócios dele, mas ele ainda ele é vendedor, sales rep, né, para falar a linguagem que eles usam nesse meio, de uma série de marcas, principalmente ligadas ao mundo do skate, que foi um mundo que ficou. Que ficou mais a salvo dessa queda que a gente observou no mundo do surf, e ele queria muito participar da visão dele sobre o que aconteceu para as marcas de surf deixarem de estar na moda no momento em que o surf em si está na moda. Eu acho que ele vai dar um bom feedback, vai dar uma boa opinião sobre isso, bem fundamentada, com aquele jeito dele, irreverente, que eu acho que é sempre bem-vindo. Por isso, vou pedir para ele, na próxima, fazer esse enquadramento para a gente pode discutir sobre isso. Mas agora a gente
É,
tem outros
acho
assuntos,
que o
tá?
primeiro deles é Tiopo, né? Você fez a transmissão aí no Esporte TV português.
Fiz na Sport TV. Na verdade, fiz a transmissão bem contrastante, porque eu fiz a do primeiro dia, que o mar estava horroroso. Muito fraco mesmo, estava necessitado ali dos superlativos da turma de comentários da WSL, porque estava difícil. Aliás, bom, e só para completar o raciocínio, depois fiz aquele dia épico, que foi o da Honda de 32, mais Honda de
Rodada aqui para
16,
gente.
Como é que é? Bateria de herança. Eu nem sei como traduzir o Heritage Hit, mas aquela bateria de legado dos irmãos Robbie Good. Longo dia de transmissão. Aliás, eu peguei os dois maiores dias de transmissão do campeonato. Enfim, só para dizer, para começar, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu achei. Eu normalmente sou bem conservador nessa crítica, porque eu imagino a dificuldade e a responsabilidade do cara. Mas. Cara, eu achei os calls para essa prova muito mal dados, todos, cara. Todas as chamadas foram ruins para esse campeonato. Inclusive a do dia bom, entendeu? Inclusive a do dia bom, porque a gente viu um dia apertado ali sendo feito na correria, com as baterias se atropelando no sistema de dual hits, que eu acho que era desnecessário num dia como aquele, e é muito desnecessário num pico como Tiopo, desnecessário em termos de ação, né? Porque num pico como Tiopo, consistente, sempre vindo onda, mar subindo, pô, já tem ação suficiente. É o único lugar do mundo onde é legal ver uma série passando sem ninguém surfar, porque o espetáculo é lindo, né? E era desnecessário. Eu achei que foi desnecessária aquela chamada naquele primeiro dia horroroso, foi. Depois, no dia seguinte, a gente viu o campeonato só com quatro baterias de repescagem sendo feitas, num dia que estava mais bonito do que o dia, do que o primeiro dia. Podia ter rolado todo o primeiro round naquele dia e todo mundo ia fazer pelo menos um. A gente não sabe como é que teve no resto do dia, mas pelo que a gente observou na repescagem, foi muito melhor do que qualquer condição do dia anterior, da véspera. E depois obrigou a fazer aquele campeonato corrido, cheio de bateria, cheio de coisa, tudo empacado num dia só. E acabou, pronto. Afinal, tudo bem. Afinal, poderia ter corrido o dia inteiro, o que deu onda boa o dia inteiro. Poderia ter tido, eu acho que poderia. Foi tudo muito mal. Todos os calls para mim foram maus nesse evento. E não sei se você concorda com isso.
Cara, eu não acompanhei de perto você fazendo a transmissão. Você tem uma proximidade enorme, cara, com tudo que vai acontecendo em torno do campeonato. E é muito diferente quando você liga, já aconteceu. Foi muito aleatório para mim. A não ser o dia que todo mundo já estava esperando. Eu senti falta no dia anterior de ter campeonato. Parecia que tinha onda, mas é quase leviano, né? Ficar falando do call sem estar
A
lá.
distância é verdade. Mas, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui, só para reforçar mais esse lado da chamada errada. Eu gosto da boa intenção, eu acho uma boa ideia, apesar de ter gente, né, que critica a ideia das baterias de legado, Heritage Hit, eu acho legal isso. Muitos deles ainda estão pegando bem, eu acho meio patético quando botam caras que nem o Rory Russell, por exemplo, totalmente fora de forma, barrigudo e que está na cara que não pega onda séria faz muito tempo. Em pipeline, eu acho esse negócio meio patético. Mas, pô, quando ele pega dois caras, que nem os irmãos Robgood, pô, os caras pegando bem ainda e resolve homenagear num lugar onde eles sempre se destacaram e tal, acho muito legal. As baterias em Jeffreys Bay também, acho tudo isso ótimo. Mas relegar para a última bateria, finalzinho de tarde, sol se pondo, a bateria dos Robbie Goods, quando o Ponego já não aguenta mais ver campeonato. Foram não sei quantas horas de transmissão. Pô, nem os caras que estavam lá, pô, você viu como line-up, como ali a zona do canal começou a esvaziar. Pô, em vez de deixar para o dia seguinte, para aquele intervalo obrigatório entre a semifinal e a final. Que mesmo que as ondas não tivessem, como o Nego sabia que ia estar, né, poderia não estar aquelas condições quase mortais da véspera, mas ia ter altas ondas, cara, e deixar para aquele momento que está todo mundo preso, com atenção, esperando, sabe, contando no relógio, pô, quando é que vai começar a final? Deixar para esse momento aquela bateria seria uma coisa muito mais dignificante do surfista que eles querem homenagear do que botar ali forçado. A martelo, no final de um dia comprido, quando ninguém aguenta mais olhar mais bateria, escutar mais buzina, escutar a voz do Joe Turpel, escutar mais nada, cara, só quer desligar e, pô, acabou isso. Eu achei que foi o efeito totalmente contrário do que se deseja com essa criação desse elemento da bateria de legado, bateria de herança. Eu não
Bateria de
consigo lembrar o nome em
homenagem.
português que
Pronto.
seja legal para isso. Bom, isso pode ser bateria de homenagem e tal. Acabou deixando o negócio meio. Fez o um efeito totalmente contrário. Eles senti que eles estavam totalmente esquecidos, que a maioria já tinha desligado o computador, ou desligado a televisão, ou desligado onde quer que estivesse vendo aquilo.
Eu dormi.
E, enfim, é só mais um toque de como tudo funcionou mal para mim nas chamadas desse campeonato.
Eu dormi completamente. Antes da bateria deles, eu já estava dormindo, porque vai chegando uma determinada hora e chega o sono e já era. Eu acordo muito cedo, todos os dias. Tem uma coisa que não tem jeito, tem que ser repetida até o final do ano, porque eu acho que é mais um tiro no pé da WSL, que você precisa de quase 2 dias para eliminar. Quatro pessoas. É muito
Cara,
pouco.
não dá para aguentar, né?
É muito pouco, sabe? Um campeonato que supostamente os melhores do mundo, nas melhores ondas, e porra, você tem que esperar 2 dias para ver quatro caras eliminados. Porra, em 2 dias o campeonato já tem que estar terminando. Os caras mexem para cá, mexem para lá, e você continua com 16 baterias para eliminar duas pessoas, quatro pessoas. É pouco.
Por exemplo, eu acho que uma boa ideia aí seria assumir o seguinte: primeira ronda e repescagem, essa, independentemente da condição do mar, essa faz toda em bateria dobrada. Se não é para mexer mais no formato, então faz essa. Já sabe que essa fase, independente da condição do mar, faz toda em dual hit. E acaba com essa história rápido. Tira esses caras logo da frente, tira essas rondas da frente, essas rodadas, e a partir daí, aí toma a decisão que tiver que tomar. Mas, pô, é que acaba. Isso nunca acontece, né? Se você vê bem, se existe uma bateria que nunca tem. Se existe uma rodada do campeonato que nunca tem dual hit, é a primeira. Que é exatamente aquela onde poderia ter, por falta de interesse, por falta de sei lá, de risco de eliminação, enfim. Essa aqui é a rodada que tem que rodar rápido.
Chopo é um lugar onde todo mundo fala de Jeffers Bay como um dos lugares que mais expõe os defeitos dos surfistas e tal. A gente pode analisar. A verdade, eu acho que não tem lugar pior do que Chopo. Mesmo Pipeline, você tem a direitinha que, às vezes, um cara mais malandro, não vamos dizer o nome deles, né? Mas o cara consegue um backdoorzinho em vez de ficar se jogando para a esquerda. Chopo não tem conversa. Então, você vê determinados caras que estão fadados ao fracasso lá, fracassando inevitavelmente, não tem a menor chance. Você tem, de 10 em 10 anos, o Brett Simpson faz a quarta de final, e é isso aí. O Dio Atkinson, que também acho que chegou nas quartas de final, não sei nem se foi no mesmo evento, em 2014, mas na maioria das vezes, os caras que estão fadados a falhar, falharão, e não tem jeito, não tem milagre. Por exemplo, a gente teve... Quando o Jeremy era muito moleque, ele ganhou do Slater no mar de merda, mexido, de manobra. Acontece, pode acontecer. Mas aí passa um tempo e o Jeremy é um dos melhores surfistas em Chopo, né? Agora, eu prefiro não perder tempo falando dos desempenhos embaraçosos, assim, constrangedores. Tivemos alguns, não foram poucos e não foram só de brasileiros, né? Porque todo mundo fica falando muito do William e do Felipe, principalmente. É louvável que o William, a postagem que ele fez, quase se desculpando, né? Ele já teve bastante tempo para se dedicar a esse tipo de onda, para treinar mais. Ele era um dos melhores amigos do Ricardinho e foi com o Ricardinho para a FIDE há muitos anos atrás. Enfim, chances não faltaram e não faltam ainda. É tudo uma questão de desejo mesmo. E nessas horas, eu fico pensando assim, quase que num campeonato como o Chopo, os primeiros do ranking deviam entrar na terceira fase, né, direto, em vez de ficar submetendo a humilhação de competir na primeira fase. E olha que eu sempre fui o maior defensor de que o cara que não tem ponto nenhum, a zebra, o convidado, tem que enfrentar os primeiros do ranking tem que enfrentar essas zebras logo de cara. Mas, porra, em Chopo dá vontade de... Separa os 12 primeiros, deixa eles lá na terceira fase, deixa o pessoal se matando na frente, e depois quem passar enfrenta os caras em onda decente. Porque os caras vão botar... A gente já entendeu que esse ano a WSL descobriu a fórmula, que não é secreta e nem nova, descobriu a grande fórmula de botar as primeiras fases em onda merda, porque ninguém mais lembra das ondas merdas da primeira fase. Então, durante o ano inteiro, a gente teve onda merda, onda ruim, ruim de verdade. Quase todos os campeonatos tiveram ondas quase ridículas, e alguns ridículos, como foi o caso agora de Chopo, não foram ridículas, porque aquele dia é um dia espetacular em qualquer lugar do mundo. Mas para o Tahiti é ruim. Para o Tahiti é ruim e demorava muito. Você tinha três baterias sem uma onda decente, aí tinha uma onda espetacular. Eu sei que no primeiro dia, duas ou três notas acima de oito Nem lembro mais. No primeiro dia, para você ter uma ideia.
Pô, mas foi tirada de pedra, cara.
No primeiro dia, João, a maior pontuação foi 12,66. A maior pontuação do dia foi 12,66. A segunda foi 12,16 do Ítalo. A primeira foi do Ezequiel Lau, que também teve apesar de ter surfado bem na primeira fase, depois a bateria dele foi, porra, pelo amor de Deus. A bateria dele contra o Medina deu pena. Parecia que era o Medina era o Havaiano,
Deu.
né? Mas, enfim,
É,
quais
verdade.
são os pontos positivos de Tiopo? Olha o helicóptero aí levando alguém para cadeia. Os pontos positivos de Tiopo para mim, que estão, inclusive, anotados. Desempenho do Adriano de Souza numa bateria que foi a melhor bateria do campeonato, se bobear a bateria do ano até agora, contra o Ítalo Ferreira.
Com certeza, não se bobear nenhuma, com certeza a melhor bateria do ano.
O jeito que a bateria se desenrolou e o jeito que o Ítalo, ele não parecia capaz de perder, né? O Ítalo parecia o Ítalo
Não.
parecia que dominaria aquele dia, né? Como o Medina acabou dominando. E não era esperado que o Mineiro reagisse daquela forma. Afinal de contas, 2 dias antes, ou sei lá quantos dias antes, o Mineiro tinha apostado, poxa, o mar hoje estava bom e os caras vão botar amanhã. Ricardinho Toledo dizendo que os caras queriam favorecer os queridinhos. Como se, sei lá, eu não entro nessas teorias conspiratórias nunca, como se isso existisse. O que, aliás, não, nos leva a outro assunto também interessante e que eu gostaria de ouvir do lado de lá da WSL. Que porra que o Pat O'Connell está fazendo até agora na WSL? Não estou entendendo, cara. O Kira continua.
Tá telefonando para Big
Mas o Kira
Rider
Perucco
para avisar que não vai ter mais campeonato. Foi o momento mais ativo dele no ano, né? Fala sério. Foi o momento mais ativo do Pat O'Connell no ano e agora com esse fim do Big Wave World Tour, que a gente ainda tem que falar um pouquinho, mas a gente volta lá depois de Tiopo. Mas realmente ele tá totalmente. Eu vi uma resposta do Renato. Eu acho que para o Miguel Pedreira, não foi?
Não, foi para mim mesmo. Lembro.
Foi para você? Ah, tá. Ok. Sobre isso.
Quando eu critiquei a WSL, critiquei as chamadas no Rio, né? Principalmente aquela chamada famosa do último dia, que tinha altas ondas, na Barrinha, que
Na
rendeu todos
Bahia, e
aqueles
resolveram começar,
vídeos. E eu disse para o
hein?
Renato que o Kina Pelô fazia falta num dia como aquele, ele com certeza escolheria. E o Renato jogou na minha cara com toda a razão, e eu digo aqui isso, que o Kina Pelô nunca fez uma chamada aqui no Rio, porque ele não vinha ao Rio, ele nunca foi a Saquarema, e essa chamada é a responsabilidade do Renato e do diretor de prova. Enfim, às vezes a gente fala merda, aliás, a gente fala bastante merda, né? Às vezes de
Porra,
muita gente
legal.
concordar conosco, mesmo sendo besteira. E a WSL e o Renato estão sempre na mira, no alvo, porque são um dos nossos assuntos prediletos, né? São um dos assuntos que nos encantam.
É como diz o Francisco Spínola aqui em Portugal, os nossos detratores são os nossos maiores fãs.
Exato.
Porque são aqueles caras que ficam acompanhando minuciosamente, que analisam cada detalhe, que não deixa passar. Por isso, porra, eu acho que para qualquer coisa ter detratores é fantástico, cara. Eu vou te falar, cara. Porque receber tapinha nas costas dos amigos, isso é a parte mais fácil, né? Você faz qualquer coisa e tem amigo falando que tá do caralho. Agora, difícil é você montar uma coisa que mesmo quando não é aquilo que as pessoas que estão vendo querem ver, essas pessoas não deixam de ver por causa daquilo, bem pelo contrário, até ficam mais ligadas para ver se pega alguma coisa para falar mal. Eu acho que isso é um grande elogio, para falar a verdade. É sinal da relevância daquilo que você faz, independentemente de se falar bem ou mal.
Bom, continuando nos pontos altos do campeonato, Gabriel Medina foi sublime, né? Eu acho que. Eu não sei se é a primeira, a segunda, a terceira, se é a 25ª vez. Eu sei que parece que não tem mais argumento contra a afirmação que o Gabriel é o melhor surfista do mundo em competição. Não tem outro. E eu não sei se colocasse esse cara, se ele tivesse alguma preocupação com a marginalidade do surf, o free surf, né? E as frivolidades em volta do campeonato, se ele não seria absoluto em tudo. Porque o domínio dele no campeonato chegou a ser. Eu achei que. É daqueles campeonatos que no, na segunda bateria do cara você já fala assim: não, para e dá logo para ele. Porra, não tem chance de ninguém ganhar. O único jeito dele perder é se ele se machucar ou acontecer alguma merda, perder prancha, sei lá, ficar nadando. E no entanto ele
Diria que o domínio está igual ao Flamengo, né?
perdeu. Nem tanto, quem dera. Mas a gente chega lá. A
Vamos
gente
chegar lá.
chega lá. Mas foi uma coisa absurdo o domínio do Medina. De todos os jeitos, né? O jeito que ele se movimenta na bateria e o quanto que ele busca a onda certa, independente se ele está com a prioridade ou não, independente se é o lugar mais profundo, se é o. Sei lá, é uma dominação que a gente não via há muito tempo. E aí a gente pode até lembrar que no início desse ano, o John parecia estar tendo essa, parecia ter essa dominação no circuito, pelas vitórias e tal. Mas não é verdade, porque eu acho que quase em nenhum momento o John foi assim, o melhor disparado. Ele ganhou bateria.
Não teve uma vitória do John que não suscitou comentários de pô, esse cara está sendo ajudado, a WSL quer fomentar essa rivalidade. Nenhuma delas foi tão unânime quanto os desempenhos do Medina. Pior, até esse nível de comentário sobre o Medina tem acontecido até em campeonatos que ele não ganha. Em que o assunto passa a ser, pô, como é que ele não ganhou, inclusive esse, né? Porque, quer dizer, a gente já elogiou tanto, já reconheceu de tantas vezes as qualidades dele, que eu acho que mais interessante tentar analisar o que aconteceu nesse campeonato. Deu pane? Deu excesso de confiança? Pô, atingiu o pico da forma cedo demais. O que aconteceu para ele não ganhar esse campeonato? Ou foi só o mero acaso do Owen Wright ter pego duas ondas na prioridade dele e ter virado o resultado no final da bateria?
Não, eu acho que o auge do Medina foi no dia grande, no dia maior. E aí, no dia final, você vê que quase todo mundo cai de produção. Quase todo mundo. O único que não cai de produção no dia final é o campeão. Se você lembrar bem, e o último dia também é um dia que vai apagando aos poucos, né? Porque você tem onda. Você tem onda para uma nota 10, para uma nota 9, logo nas primeiras baterias da quarta de final. Depois, na semifinal, já não tem mais aquelas ondas, e na final acabou-se, não tem mais. Tanto que o Owen vira a bateria pegando onda embaixo, no estilo Cauly Vast virando a bateria contra o Colorrandino. E aconteceu isso várias vezes nesse campeonato. Eu nunca surfei em Tiopo. Mas Tiopo me parece um lugar que só me parece, não posso estar falando besteira de novo, né? E a gente vai falar muita besteira sempre. principalmente quando estamos especulando, né? Mas no dia grande, teve bateria que foi perdida, o cara parecia que não conseguia identificar a onda. Eu te digo aqui uns exemplos. O Canoa Igarashi pede para o Jadson, não é só porque o Jadson está um absurdo em comparação a ele, e o Jadson foi um dos grandes destaques do campeonato, e é sempre, e foi nesse campeonato, o grande destaque por começar o campeonato mostrando o caminho e levando vaca e fazendo miséria. O Ace Buck é outro que não consegue achar onda. Não vamos falar do William Cardoso e do Iago Dora, que não acharam onda de verdade. Não sei se não quiseram ou se não acharam. O Ricardo Cristi, o Ed Carmichael, todo mundo perdeu com menos de 10 pontos. Peterson Crisanto, Ezequiel contra o Gabriel Medina. Eu acho que devia estar muito difícil identificar a onda. Muito difícil identificar a onda. E parece que lá é um lugar difícil, principalmente quando está com a direção que estava, que é uma direção que a onda vem meio em concha, né? Não tem um ombro, né? Um rabo. A onda parece sempre que está
Não.
jogando para dentro da bancada de coral.
É, cara, eu não sei, essa história dos surfistas que eu acho que é o tipo de onda, cara, tipo, é aquele tipo de onda que você tem que querer, tem que querer muito aquilo, tem que querer mesmo com medo, cara, porque eu acho que todo mundo tem medo de uma onda daquela, de um negócio daquele, mas você quer se divertir com aquele medo, cara, não é o tipo de onda que dá para enganar. O Canoa ali meio que enganou, mas eu, na verdade, não acho que ele quisesse aquilo, não. E eu acho que nenhum dos outros surfistas, mesmo quando você vê, sei lá, eu vi o post do Iago e eu tava torcendo muito, eu torço muito pro Iago, cara. E que dá a entender que antes do campeonato, que ele pegou altas e tal, e que no campeonato não achou. Cara, se você tá querendo, cara, você vai dar um jeito de achar, cara. No mar daquele, cara. Vai se colocar mais no inside, vai ganhar o ritmo da bateria, pô, dá uma sentada naquelas, não é de quem quer, cara. É de quem tá esperando uma condição absolutamente perfeita, com margem de erro mínima e, se Deus quiser, com tamanho suficiente para aparecer, para conseguir fazer o que tem que fazer. Mas, cara, querendo, cara, não acho que seja possível. É o que você fala, cara. Realmente o Tiopo torna mais clara a diferença entre os surfistas. Não técnica, mas eu acho que a nível do coração, a nível do desejo e a nível da vontade de lidar com aqueles mares. Porque se você botar Tiopo com o tamanho normal, perfeito, como estava no dia da ronda de eliminação, aí eu acho que naquele mar todo mundo se equivale. Aí eu até vou buscar um texto que já não sei quem escreveu alguns anos atrás, chamando os tubos, o campeonatos como Chope e Pipeline, de The Great Equalizer, que ele falava que o tubo era aquela técnica que, nesse nível, todos os surfistas sabem fazer, um pouco e achando a onda certa, todos eles, qualquer um pode derrotar, qualquer um pode
É,
derrotar
mas
qualquer um.
você vê a bateria de
Não é
quarta de
isso que o
final do Medina com o Jeremy Flores. O Jeremy Flores faz 2,5. O Jorge Mitch contra o Adriano também. O
É.
Adriano faz 8,67. Porque ficaram esperando, né?
Tudo bem, mas é diferente uma bateria de quarta de final e uma bateria de ronda de 32, cara. A ronda de 32 eu acho a mais decisiva hoje em dia que tem no campeonato, principalmente no campeonato com essa condição e com o mar que tava, cara. Em quarta de final já entra uma estratégia. Ele já, principalmente na bateria que você mencionou, a do Jeremy com o Gabriel. Porra, cara, o cara que vai competir com o Gabriel hoje em dia, aquela história de quem pega as melhores. O Gabriel é um cara que está num nível de dominação que até aquela velha teoria de quem pegar as melhores ondas ganha, cai por terra com ele, porque o Gabriel consegue transformar uma onda mediana num high score muito facilmente. Então, porra, mas continua sendo pelo menos é o melhor jeito de você garantir a tua chance é pegar as melhores ondas que aparecerem. Ou procurar só pegar as ondas boas, que eu acho que aí nesse caso foi o que o Jeremy tentou fazer. Ele queria ganhar a bateria. Ele não estava preocupado com reputação, não estava preocupado em provar nada para ele próprio. O único objetivo dele nessa bateria era ganhar, derrotar o Gabriel Medina. E, porra, isso daí eu acho compreensível que ele tenha marcado só esses dois pontos numa bateria, nessa bateria, nesse contexto que eu te passei. Não tem nada a ver com o que eu estava falando antes.
Bom, outro destaque do campeonato é Caio Ibelli. Caio Ibelli foi a zebra, mostrando que pertence a esse grupo, né, seleto dos melhores do mundo, principalmente quando a condição fica desse jeito. É engraçado, quer dizer, não tem nada de engraçado, mas é curioso que o Caio Ibelli sempre se destaca quando as ondas estão maiores, melhores. Você vê os resultados dele, os bons resultados. Margaret River, com onda com tamanho. Bells, que ele perdeu. Ele já ganhou do John em Bells com 2 metros de onda. Depois o John devolveu a derrota esse ano, né, para ele em Bells. E ele possivelmente deve se classificar esse ano, espero que ele se classifique esse ano, sem precisar de WQS nem de convite. E falando em convite, bom, esse é um assunto mais para frente, mas vamos lá, continuando com...
Foi uma bela bateria, né? Só complementando aí, que belíssima bateria que ele fez com o Conor Coffin, né, cara?
E depois
com o Fristone. Foi uma bateria também disputada, onda, dois surfistas que têm características muito parecidas, dois surfistas compactos, que surfam muito com o centro de gravidade bem no meio da prancha, que surfam muito bem de borda, cara. Foi uma das melhores baterias para mim desse dia, foi a do Conor Coffin com o Caio Ibelli.
E o Caio estava despencando, né? Enquanto tinha muita gente que estava usando o ângulo certo para dropar e botar para dentro, o Caio Ibelli estava despencando direto.
Ele estava com uma abordagem de entrada no tubo diferente da maioria.
Eu achei, por exemplo, um...
Estava cavando antes de entrar, né?
Eu achei um assinte a comparação, por exemplo, de ondas do Caio Ibelli com do George Smith, quando o Caio Ibelli estava despencando irresponsavelmente, assim, de ondas muito pesadas, e o George Smith confiando mais na remada dele e pegando ondas supostamente mais fáceis. Vamos lá, né? Mas, enfim... Outro cara que também foi um destaque e está sendo o grande estreante do ano é o Seth Muniz, né? Mas a gente já espera isso dele.
Eu não gostei tanto assim, não me chamou tanto a atenção quanto os outros, mas realmente no último dia ele mostrou o que vinha, cara. Enfim, acho que... Eu acho que foi no último dia, não foi tanto no dia pesado, não. No último dia que ele mostrou mais. Acho que na ronda anterior, que ele surfou, ganhou de um dos surfistas que tornou a tarefa fácil para os seus rivais no outro dia, que foi contra o Peterson, né, que também não estava com aquela vontade toda, apesar de ter, no finalzinho, demonstrado que pode ser, que até tem essa... Que até tem isso dentro dele, mas enfim, não acho que ele se destacou mais foi por ter chegado onde chegou no último dia, ter feito aquela semifinal. E enfim, não consigo, sinceramente, não consigo que isso seja um sinal de que vai ser uma carreira bem sucedida no World Tour. Eu acho que ele ainda não demonstrou, para mim, ainda não demonstrou isso. Acho que, apesar de estar sendo um belo ano de estreia, não sinto nele ainda aquela firmeza que sinto noutros surfistas, por exemplo. Eu vou aguardar para ver.
Bom, já vamos em 40 minutos de conversa e ainda em Tiopo. Eu fiquei com a impressão, esqueci de dizer isso, está aqui anotado uma coisa que eu não queria deixar de falar, e eu acho que muita gente deve ter tido essa impressão. Durante o campeonato, do jeito que o Medina estava vindo, eu, num determinado momento, eu pensei assim, será que o Medina vai ganhar Tiopo? Depois vai para o rancho do tio Kelly e ganha? Ganha as duas etapas na Europa e ganha Pipeline? Porque é possível. Pela primeira vez em muitos anos, eu imaginei uma coisa que só era possível na época do Kelly e que nunca aconteceu.
Eu acho que é possível sim, cara. com o perigo de cair de novo na conversa do Medina, que parece inescapável. Eu acho que é bem possível que aconteça isso, cara. Ele vai entrar agora, vai enfileirar agora um monte de campeonato, onde já são campeonatos que ele tá muito à vontade, que ele já ganhou todos eles, cara, que campeonatos onde ele tá muito em casa, embora o fator estar tá em casa para o Medina não faça a menor diferença. Eu tenho pena, eu gosto de ver decisões indo ver as decisões indo para pipeline, mas não sei. Cara, não podemos, quer dizer, a gente viu o Ricardinho, o Ricardo, o Felipe Toledo reagir muito bem, recuperar muito bem daquele do da, da daquela atuação em the box e dar a volta por cima. Isso também joga, né, cara? Talvez ele consiga dar a volta por cima depois da atuação em Tiopo, que não considero vergonhosa, mas considero que não é digna de um campeão mundial daqueles que fica unânime, que negro não tem nada para apontar. Mesmo que ele ganhe o título esse ano, vai ter sempre a apontar, vai permanecer essa dúvida. Sobre ele, até que ele faça uma atuação digna de esquecer essa dúvida sobre a capacidade dele à esquerda pesada de pressão. Pode ser que o Felipe se imponha aí, pode ser que Color Rendino também recupere Color que surfou direitinho, não surfou mal em Tiopo, não caiu vítima do conhecimento local lá. Caulivaste, não sei, enfim. Mas com o que a gente conhece, e indo pela lógica, e indo pela análise fria dos números, dos papéis do passado, cara, tudo aponta para um cenário desse, cara. Gabriel enfileirando agora campeonato e chegar em pipeline com tudo decidido. Não me espantaria nada mesmo, nada que isso acontecesse, inclusive acho que é o cenário mais plausível mesmo. Acho que muito difícil. Quer dizer, pode ser que se Felipe ou se algum o Colorri fizer final junto com o Gabriel, tiver sempre ali junto também, que ele impeça isso de acontecer. Mas o historial não mostra isso para nenhum dos candidatos ao título. O único candidato ao título que permite uma previsão é o do próprio Gabriel, né? É o único cenário de passado que a gente olha e fala, porra, isso realmente pode acontecer. Ele já fez isso acontecer, realmente isso já aconteceu, só não aconteceu com ele como na posição em que ele está no ranking nesse momento.
É possível também que o Felipe ganhe tudo, porque ele é o cara que, por incrível que pareça, né, você vê a ironia desse ano, ele é o cara que mais se beneficiou em Tiopo, saiu de lá como líder e vai agora para a onda artificial. E agora, falando de onda artificial, rapidamente, e não vai ser rapidamente, porque a gente vai acabar agora passando os próximos 30 minutos falando disso. Mas é inconcebível hoje, em 2019, tendo testemunhado tudo que nós testemunhamos, que a onda do rancho do tio Kelly, como é que é o nome daquele negócio? Surf Ranch,
Seu
então,
frente.
o rancho do tio Kelly. É inconcebível que a WSL permita e ofereça a mesma quantidade de pontos para aquela onda e para Tiopo. Mas é completamente absurdo esse negócio. É uma coisa tão fora da realidade. É como se fosse.
Para quê? Para Tiopo ou para qualquer campeonato, eu
Sim,
acho.
para qualquer campeonato, sim, mas Tiopo. E eu acho que está na hora da WSL começar a pontuar extra campeonatos com ondas extraordinárias. Tem que ter mais ponto quando tem mais risco, não acha?
Cara, não sei, cara. Sinceramente, não sei. Acho que o historial do surf de acidentes em ondas pequenas já mostrou que nem sempre onda grande é sinônimo de risco.
Não, mas não estou falando disso, calma, peraí, não tem nada a ver, não estou falando de acidente. Eu estou falando de risco, É diferente você ir surfar num dia nos coxos, que está meio metro, e você se esborrachar na pedra e sair todo arrebentado, e você enfrentar um dia de, porra, 2 metros e sair arrebentado. É diferente. Um pode ser imperícia, sorte, pode ser o que for. O outro, você sabe qual é o risco que você está se colocando desde o dia anterior. Aliás, 10 anos antes, você já sabe que aquilo ali pode ser ou pode não ser para você. Ou seja.
Eu acho que a diferenciação de pontos, eu acho uma coisa interessante, cara. Acho que que é uma questão interessante. Mas o que acontece quando o campeonato rola todo em onda de tamanho normal?
Pontuação normal.
Tá, você vai variando a pontuação conforme as condições do campeonato? Vai ter essa variável?
Eu acho que quando o campeonato terminar em condições espetaculares, eu acho que tem que valer mais ponto.
É uma coisa a pensar, mas tem várias variações aí. A única coisa que eu comento aí, assim, com alguma assertividade, é que eu acho que o campeonato do Ranch não pode ter o mesmo nível de ponto do resto do
Isso não
tour, cara.
pode.
É um campeonato que aparece, é um alien, é um disco voador, é uma coisa totalmente fora da realidade do tour, é totalmente diferente. O esquema de pontuação, o esquema de avaliação do surf deixa cair um monte de critério, o esquema de competição, o esquema de treino, cara, é tudo diferente nesse campeonato. Como é que esse campeonato pode valer os mesmos pontos que outro campeonato qualquer? Os surfistas não têm o mesmo acesso a treinar naquela onda que tem, ou pelo menos não têm a mesma liberdade de acesso que todo mundo. Não, é diferenciado o potencial de acesso que os surfistas têm essa onda. Não é uma questão de decidir, ah, eu vou para lá ficar lá um mês treinando. Ninguém pode fazer isso ali, tirando quem está muito dentro da panela, na panela do rancho. E eu acho absurdo. Isso além de tudo mais, né, cara? É uma onda em que o carving e o power surf fica completamente fora da realidade. Do julgamento, porque se você cava demais, se você entra demais na espuma, a própria natureza da onda não consegue te colocar de volta na parede, porque a energia da onda dissipa muito rápido depois do pocket, logo depois ali da zona que a onda está quebrando, a dissipação de energia não permite que ninguém o recupere e volte para a parede, e isso acaba logo com um dos critérios de avaliação. A questão da disputa da onda, da escolha da onda, que acaba por ser um critério que pesa nas outras etapas, não está aqui também sendo considerado. Enfim, é uma onda que, sem nenhuma avaliação, se é bom ou mal, se é melhor, se é pior, sem nenhum juízo desse valor, eu acho que é diferente o suficiente, ao ponto de não justificar o mesmo nível de pontos que a manutenção do nível da distribuição de pontos que preside ao resto do tour. Acho forçado. E acho injusto, para
É,
muitos
eu não
surfistas.
acho que deveria tirar a onda do circuito. Acho que ela deveria fazer parte. Mas eles
Eu
precisam
também.
arrumar um jeito dela fazer parte, ser um grande festival com bandas famosas tocando, com celebridades frequentando, com baterias, com o Ed Vedder e o Sal Masekela surfando, sei lá mais o que os caras enfiam naquela merda. Mas não, não Não pode valer o mesmo ponto de Pipe, de Chopo, de Jeffers. Não pode. É uma coisa que tá muito fora do eixo, aquilo ali. É,
É, eu também acho.
o camarada ele entra naquele campeonato sabendo que é uma rotina de skate, quase, com pouca chance para improvisação, né? Semana passada, o Conor Coffin, o irmão dele, que fazem vídeos e lançam, sei lá se é semanal, quinzenal ou mensal, eles lançam bons vídeos. E tinha um vídeo dos irmãos surfando no rancho do tio Kelly, e tem umas ondas do Gabriel Medina. Você vê o Conor Coffin, o irmão, surfando do lado do Medina, é uma brincadeira, né? Pô, é outro esporte. O Medina já domina aquele negócio. Eu não sei o que que alguém vai precisar fazer. Alguém só pode ser o Felipe, porque não consigo imaginar alguém capaz de ganhar do Medina em três corridas ali, do jeito que ele entuba de backside, do jeito que ele é criativo de frontside, e ele já tem, já criou uma rotina ali para a onda, já sabe o que fazer, já sabe quantas manobras ele consegue encaixar, quanto tempo ele fica dentro do tubo, já dá aquele, sei lá se é rodeio, como é que é o nome daquele negócio que ele faz de frontside na esquerda. Enfim, é chato, é previsível, pode ser que tenha uma surpresa, pode ser no final de 2, 3, 4, 5 anos, vai acontecer uma surpresa ou outra, alguém vai inventar alguma porcaria que vai surpreender a gente. Se bem que cada vez fica mais difícil alguém surpreender com a quantidade de vídeos no Instagram que esses caras publicam. Mas é diferente do que acontece no skate, que o cara, quando ele consegue fazer uma manobra nova, o pessoal segura a manobra e só ele que pode publicar. O pessoal respeita, né? Ninguém vai publicar. Sei lá, o Iago pode enlouquecer e acertar aqueles aéreos que ele acerta em Waco e consegue se encaixar do jeito que o Medina se encaixa de backside. Mas é pouco provável que isso aconteça. Acho que é uma coisa entre Medina e Toledo. Quem sabe o Julian, que sumiu, não sei se vai aparecer durante esse campeonato, mas no ano passado era um dos concorrentes, se não era favorito, pelo menos ficou insistindo naquela manobra de backside que ele se acerta, talvez virasse contra o Medina. E é óbvio o Slater, que tem que fazer no mínimo uma quarta de final. Tem que ficar no mínimo entre os 4, 5, porque ninguém no mundo surfou mais aquela onda do que ele. Qualquer coisa pior do que os 3, 4 primeiros é quase humilhante, né?
Uhum.
Bom, o nosso outro assunto era o documentário da HBO, Momentum Generation, que eu assisti já tem uns 3 meses, da mesma forma que você assistiu, ou seja, por outros caminhos, né? Não foi no HBO do gol.
Por outros caminhos, não.
E o que você achou, João?
Não, de forma geral, eu gostei. Eu gosto de, eu normalmente gosto de todos esses documentários que têm a ver com tour. Todos os documentários que têm a ver com competição eu gosto, porque através desses documentários mais, como é que chama, mais pasteurizado, mais cru, não interessa. Eu acho que dá sempre para ver alguns bastidores daquilo que a gente vê em primeira mão ou que a gente consegue ver através dos canais, seja indo na praia, seja nos canais de normais de transmissão ou antigamente de leitura em revistas e reportagens em geral. E por isso eu gosto, porque dá esse lado de bastidores que é sempre muito bom. E esse eu gostei muito mesmo. Acho que precisava fazer esse documentário, acho que se justifica historicamente fazer o documentário. Estava esperando que fosse exatamente aquilo que fosse, meio agiográfico, né? Meio querendo fazer todo mundo de santo, um pouco contar a história, sabe, bonita, aquela história de ascensão, queda e redenção. Sabia já por ter lido também, mas não era surpreendente que fosse assim, que tivesse muita coisa puxando para lágrima, né? O americano adora fazer os filmes assim com essa coisa, e o mundo do surf eu acho que é muito ingênuo nessa coisa. É engraçado porque o surf gosta de se representar dessa forma assim, e depois tem o lado mais cínico que não tem a ver com esse meio, que convive ao mesmo tempo, mas enfim. Eu gostei bastante, achei pena no não haver um enfoque maior nos adversários, quem eram os adversários dessa Momentum Generation. Acho que focou muito nos caras mais velhos e deixou de lado os australianos, que nessa época também estavam correndo. Parecia que ficou Momentum Generation contra os velhos. Realmente o contraste era o mais óbvio, né? Foi a nova forma de surfar, as pranchas fininhas, o tail slide, os aéreos começaram a entrar, mas eu acho que faltou um pouco de contextualização dos caras que, no fundo, eram os rivais deles de geração, né? Principalmente a galera australiana, o Shane Basham, ou seja, os não alinhados com o grupinho do Taylor Steele. Tem muita falha histórica no filme, algumas que eu acho que eles até perceberam, mas preferiam até deixar, algumas surpreendentes, né? Kelly Slater, né, que é aquela, tem aquele conhecimento enciclopédico de competição, falar que na descrição daquela bateria famosa do Pipe Masters, do Hang Five, do High Five, entre ele e o Rob Machado, e a contextualização com o Sonny Garcia, o Kelly Slater falando que o Sonny Garcia estava disputando o primeiro título mundial para o Hawaii. Eu fiquei meio surpreendido, porra, esqueceu do Derek Rowe, né, que foi exatamente o cara que quebrou a sua senda vitoriosa. Tem alguns erros factuais, assim, erros históricos, de contextualização histórica, mas eu gostei muito do filme. Gostei, inclusive, tendo em consideração e me abstraindo um pouco do conhecimento que a gente tem das coisas, achei interessante eles terem usado imagens descontextualizadas da história que estava sendo usada, mas que reforçavam o elemento dramático da narrativa. Por exemplo, quando eles estão falando do Kelly Slater e de alguns momentos de reconciliação do Kelly Slater, eles vão buscar imagens do Kelly Slater, quando ele fala que o Kelly Slater estava, sabe, estava num momento emocional muito forte, daí pegam imagens dele chorando quando ele ganhou o título mundial, quando ele recuperou o título mundial depois dos anos de dominação do Andy Irons, para ilustrar uma cena que tinha se passado uns 10 anos antes. E para quem fica, quem é muito picuinhas nessa historinha de ah, não, porque aquilo não tem nada a ver, eu acho que eu gosto dessas coisas, porque você usa uma coisa para ilustrar a narrativa dramática, independentemente daquilo fazer parte ou não. A expressão que o Daniel Duane usou na crítica que ele fez do filme é perfeita, né? É um documentário putativo, né? É um documentário que acaba produzindo uma coisa que já está estabelecida, independente da história que se está contando. E, pô, mas gostei que tivessem feito o filme. Achei o filme muito legal e há momentos de revelação muito bons. Acho que é muito bom o Rob Machado se mostrar desconfortável com aquela história do High Five, não ter 100% certeza de que aquilo foi inocente por parte do Kelly Slater, e o Kelly Slater aparecendo falando, pô, que acha uma sacanagem, que se sente magoado quando as pessoas apontam que ele possa ter essa frieza para aplicar em amigos dele. E esse tipo de contraste é o melhor que o filme tem. Acho que os melhores depoimentos, sem dúvida, são do Bandy Weatherly. Me parece o cara mais sincero e mais real ali no meio. Enfim, eu gostei bastante do filme. Você gostou?
Olha, eu não gostei do filme, já de cara. Eu acho que uma história central ali, que é importante, que é pouco explorada, deveria ter sido mais explorada, que é a história que eu acho que é o fio condutor do filme inteiro, que é a história da relação do Bendy com o Todd Chaser, que depois vira um mentor de toda aquela geração, e a relação do Bendy com a mãe do Todd Chaser, né, com a Jenny. E ali tem uma história fantástica e que não vai tão longe no filme, porque eles estão muito preocupados com os dramas pessoais de cada um, que nem sempre são interessantes. Personagens que não tem importância nenhuma, né? O Ross Williams, ele não tem importância nenhuma na história do surf, exceto por ter sido um cara que saía muito em anúncio e nos filmes da Billabong. O Kalani Robb tem alguma importância, mas ele se torna muito mais desimportante pelo que ele deixou de fazer do que pelo que ele fez. O Taylor Knox, sim, é um cara importante. O cara fica 250 anos no circuito mundial, vai e volta e, porra, não ganha nunca e uma vez ganha no lugar mais improvável, se reinventa como surfista de onda grande. O Shane Dorian, até hoje, é um cara relevante. O Kelly Slater, a gente não discute isso. Inventar inventar o Rob Machado como um pioneiro do free surf é de uma perversidade para a história do surf.
É desonesto.
Sabe, você pegar o Rob Machado, um personagem que é completamente para sacanear mesmo, vamos dizer, é o surfista Nutella da Califórnia, que leva uma corneada da mulher e que, de repente, vira um cara um pouco mais livre. Mas, porra, antes dele, a gente teve uma cacetada de gente, desde do surfista, o soul surfer profissional, até, porra, o Wayne Lynch. Toda essa turma antes, o Wayne Lynch, Jim Banks, até apareceu o primeiro profissional de verdade, que é o Gary Green, que é o primeiro surfista free surfer que ganha dinheiro para viajar o mundo e que não deu em nada, que hoje carrega bagagem no aeroporto de Sydney. Enfim, transformar o Rob Machado no grande redentor dessa onda de free surf e soul surf, essa bobagem inventada pela imprensa.
Foi inventada pela imprensa, não, cara. Isso foi inventado pela indústria.
Pela indústria. Pela indústria, desculpa, você tem razão. Pela indústria. Na ânsia de vender mais short, na ânsia de vender mais revistas e, por que não, na ânsia de vender filmes também. E é dessa turma que sai o Taylor Steele. O Taylor Steele é um cara que ele cai de paraquedas num momento onde a produção de vídeos dessa época era dominada completamente pelo Jack McCoy. O Jack McCoy lançava o filme dele e todo mundo ficava esperando o filme dele, que era um filme bem feito, muito bem feito, né? É um filme que tinha preocupação estética enorme. A camisa de lycra era uma preocupação com a cor da água e a hora do dia que ia filmar.
Você lembra quando eu entrevistei o Jack McCoy, fiz uma pergunta: que conselho ele daria para os novos videomakers e cineastas de surf? O que ele respondeu, né? Ele falou: vão aprender sobre fotografia, cara. Vão estudar fotografia antes de começarem a filmar.
Então, o Jack McCoy fazia os filmes que todo mundo esperava. Antes dele, quem fazia os filmes que todo mundo esperava era o Chris Bryson, falecido já. No meio dessa conversa toda surge o Sonny Miller, que é um cara também muito preocupado com a estética, com a fotografia, fazia em cinema. E, de repente, aparece o Taylor Steele fazendo os filmes completamente inspirados no jeito do Paul Sargent fazer filme e na turma californiana, que já tinha uns vídeos super underground, que era o Run Man, que eram bons pra cacete, que era com música barulhenta, imagens mal feitas e performances absurdas. O Taylor Steele aparece com uma turminha já azeitada, né, que é aquela galerinha mostrada ali no momento de Generation, que era a turminha que se reunia em torno do Bendy Waterly, que é uma geração brilhante. Os filmes eram bons, tinha uma trilha sonora fantástica. Ele encaixa a trilha sonora que era quase toda da Epitaph, né? Uhum. Bota Pennywise e Bad Religion. Encontra
Blink 182, Sprung Monkey.
Bota muita coisa boa ali. Enfim, se torna o vídeo. Nego assistia o vídeo antes de surfar, mas não vai muito além disso, mas já é muito mérito. Depois cria-se um culto em torno do Taylor Steele e dos seus filmes que até hoje eu não consigo entender.
Galera, né? Foi um negócio meio corporativo ali, né?
Ele é o cara mais protegido da história.
Eu lembro de uma entrevista na Surfer dos caras sobre o Taylor Steele, já bem no comecinho, acho que estava na fase do Focus ainda, em que eles estavam declarando, o Kelly, Rob e tal, não, eu não filmo com mais ninguém, só filmo com o Taylor, só faço isso com o Taylor. Ele caiu ali nas graças e virou um negócio corporativo, né? De a gente só filma pra com esse cara e pronto. E aí a roda vai... A gente sabe como é que funciona também essa história da máquina de sonhos americana, né?
Isso, mas
você entra na engrenagem e toca, e vai.
Voltando ao documentário. O documentário ele é um retrato dessa cultura em torno do ego que é muito bem disfarçado por ele, do Taylor Steele. Ele quase que pede desculpas por ter feito aquilo, né? Puxa, nunca quis fazer isso. Puxa, sem querer eu estava no dia. Puxa, eu nunca quis ser amigo desses caras, mas eles acabaram virando meus amigos. Hoje eu faço coisa para Hollywood, mas eu não tenho vontade de fazer isso. Eu só faço porque eu preciso botar comida no prato dos meus filhos. É uma história tão... É quase caricato, né? Eu achei o filme... Ruim. Não me disse
nada. Não achei o filme ruim, não. Achei o filme divertido, achei o filme legal de ver. Achei a narrativa dramática está bem construída. Eu tento me botar no lugar de alguém que não saiba tanto do assunto. E eu acho que, nesse sentido, o filme funciona muito bem. É uma narrativa capaz de pegar qualquer pessoa, independentemente delas gostarem de surf ou não. É, por exemplo, eu continuo gostando do Letting Go, do Kelly Slater, apesar do filme ter uma falha que praticamente invalida todo o elemento documental que o filme quer assumir, que é o Andy Irons, que é o grande opositor dele, não aparece em momento nenhum fazendo... Não tem entrevista nenhuma feita para o filme e aparece uma ou duas vezes falando alguma coisa em entrevistas da ASP, entrevista pós-bateria no campeonato. E o filme, a narrativa da recuperação do título do Kelly Slater e o principal antagonista do herói do filme não aparece falando, não aparece... Mas, enfim, eu continuo achando a construção narrativa do Letting Go muito boa, apesar disso. E aqui eu também acho a construção narrativa do filme muito boa, cinematografia ótima, imagens de arquivo muito boas também, uma montagem excelente... Trilha sonora, mais ou menos, achei muito... trilha sonora é bem a cara desse coisa. Eu sabia que aquilo ia acabar com uma música do Jack Johnson, não sabia qual era a música, mas sabia que ia acabar com uma música do Jack Johnson. E sei lá, acho legal ver um pouco dos bastidores que o filme mostra. Mas, por exemplo, outras coisas que me deixaram assim, meio boquiaberto, é que teve um monte de gente que eu achava que era parte integrante desse grupo e que não é nem mencionado nem de leve. Mesmo caras insignificantes como Greg Browning, como Conan Hayes, os caras que não tinham a menor importância, Aquila Aipa, Donovan Frankenreiter, esses caras eram da galera, esses caras entravam em todos os filmes do momento, um foco,
sei lá o quê. O mais importante deles, que eu acho que eles escondem, né, para não contar uma história triste, eles não falam daquele Justin Poston, que era o predileto do Taylor Steele, que sempre tinha um perfil com ele, e que foi um cara que eu acho que deu errado, né? Eu não sei se deu errado por causa, se foi graças aos filmes que ele ganhou mais notoriedade e acabou se afundando mais, mas isso também é feio falar que o negócio empurrou ele. Ele já tinha possivelmente vontade de fazer merda. Mas não tem as histórias que deram errado, não estão lá. E, pô, tem que mostrar também. Quer dizer, eu acho, né? Isso é o meu jeito de ver as coisas. Eu, quando assisto um filme, eu quero ver o que deu certo, o que deu errado. Na própria história do Rob Machado... Eu acho que forçaram muito essa rivalidade dele contra o Slater, que ela, de verdade, ela não aparece nunca no filme, exceto alguém induzindo ele a falar.
Quando cai ali, parece que cai de paraquedas. Eles eram muito amigos até aquela bateria, até aquele campeonato.
E parece que, porra, o cara descobriu que o Slater era o maior filho da puta quando ele roubou o título dele. Porra, cara, não sei, é ingênuo. E a gente também acompanhou perto demais aquela história. E é diferente, é como você diz, é bom que a história esteja contada para o pessoal de fora. Porque a gente estava demasiado dentro da história como entusiasta, né? Como entusiasta, como torcedor. Você fazendo revista, eu ainda... começando a escrever e ainda competindo, mas a gente lia tudo escutava tudo, perguntava tudo. Não foi daquele jeito que aconteceu. Mas também tem o lado deles, né? Pode ser que a gente tem que ter
Mas falando do
preparado.
Robert Machado, o pior para mim do filme é eles quererem eles quererem fazer daquele filme que ele fez, o The Drifter, como se aquilo tivesse sido verdade, né, cara? Aquele filme é uma encenação do começo ao fim, né, cara?
Nossa, aquilo também é triste.
E o filme é uma encenação e eles assumem o filme como se aquilo que eles retrataram no Drifter fosse verdade. Então é
O momento,
uma.
né, do sofrimento do Rob Machado quando ele sai do tour, né? A busca espiritual dele por
É muito
uma coisa
engraçado, porque é uma
maior.
mentira sendo contada em cima de uma mentira que eles querem que seja verdade, é um negócio totalmente absurdo ali. Mas enfim, eu acho que nada disso invalida o fato de eu considerar o filme um filme legal de assistir. Tenho certeza que se é um filme que eu mostro para pessoas que não tem nada a ver com o meio do surf, as pessoas vão gostar. E eu acho que esse acaba sendo o teste final. Porque as pessoas muito envolvidas, aquela velha frase, já não lembro quem que fala, mas era um cara casca grossa que eu gostava muito, a nível de um jornalista, que falava, o cara muito dentro do seu do, do muito dentro do assunto que ele tá tratando, nunca vai fazer as perguntas fundamentais. Eu acho que ali faltou fazer algumas perguntas fundamentais, mas eu, acima de tudo, o fato de serem pessoas de fora do meio a contar essa história tornou foi capaz de construir uma narrativa interessante e legal de assistir. E por isso eu não considero o filme um filme mau, eu acho que realmente tem muita imprecisão.
Bom, João, querendo fazer um programa curto, passamos de 1h10. É na hora de terminar esse boy aqui, o que você acha?
Eu acho que sim. Acho que tá na hora de jogar a boia.
Então, mais um para conta. Esse foi o boia número 25. Semana que vem, na terça-feira, a gente volta. Hoje é terça-feira, 3 de setembro. E eu.
E vamos assumir aquela história, vamos falar um pouquinho do seu, por que que o surf não vende mais?
Na próxima.
Então tá, vou pedir para a participação de Marcos Anastácio, que está aqui, aliás, me mandando mensagem. Acabei de receber uma mensagem dele, o que esse cara está perguntando? Ah, está perguntando qual é o site australiano melhor que o Stab, que é
Pô,
Stab.
tem dois, tem o Coastal Watch e o
Porra, tem
Swellnet.
dois. Exatamente.
Olha, para terminar então esse boia número 25, eu vou colocar uma música que eu acho que tem a ver com o último assunto e com o penúltimo assunto, enfim, com tudo que aconteceu nesse boia. É uma banda neozelandesa. Você já deve saber qual é, porque não tem tantas bandas neozelandesas assim que a gente ouve. É o Split Enz, que sempre teve muito presente nas trilhas sonoras dos filmes dos anos 80, Storm Riders, nos filmes do Chris Bristol.
Não, não, não do Taylor Steele, não do Taylor
Não do
Steele.
Taylor Steele. Não sei nem se depois, quando ele enveredou por uma onda mais anos 80, se ele não usou. Mas acho que quem enveredou mais por esse lado foi o Kinneville e companhia. Mas o nome da música diz bastante sobre esse boia que acabamos de gravar, chama Hard Act to Follow. E está num dos filmes, é de um disco chamado Corroboree, de 1981, e eu me despeço aqui com ela, João. Um abraço.
Valeu, um abraço.